Bis.
E aí, jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para mais edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverso, além de reviews, artigos, colunas. Toda quarta você tem o que melhor saiu no, nas comic shops americanas, na coluna do Igor Tavares. E agora também temos os reviews do que saiu nessa semana, no finalzinho da semana, pelo Joel Moraes. E você pode também acompanhar os nossos podcasts em todos os agregadores, lá no Spotify, no Deezer, no iTunes e onde mais você quiser. Eu sou o Marcos e para mais esse podcast estou mais uma vez com o Dãozinho.
Opa, e aí?
Com o Maurício Dantas.
Saudações meio desgostosas.
Bom, em off, quando estávamos começando a decidir o que iríamos falar nesse podcast, você estava comentando das coisas que você deixou de ler ao invés das coisas que você está lendo. Conte-nos mais sobre isso.
Eu tô numa vibe de velho, sabe? Quando você não tem mais... Não é nem falo de paciência. É você ver que você tem... O tempo tá correndo, tem muita publicação saindo, inúmeras, tanto lá fora como aqui no Brasil. Não tô falando de qualidade, mas tem muita coisa saindo aqui no Brasil, quer queira ou quer não. Não só de Marvel, DC, mangá, então, tem... Eu sempre falei isso aqui já, a banca que eu visito tem uma prateleira imensa só de mangá. Então, Fumete tá saindo um bocado também agora, então opções não faltam. Leitura online... De importado, encadernado, enfim, tem coisa demais para ler e você vai começando a perceber que você não tem tempo, né? Chega aquele. Você não é questão nem de acesso, né? De você conseguir comprar tudo, que também ocorre, né? Tem muita coleção aí saindo, você não vai comprar todas as coleções, é impossível, né? Você seja muito rico. E aí você vai percebendo que vai ficando impaciente com certas coisas, né? Então vai pegando certas séries, vai lendo assim, tá vendo que não lhe agrada, eu já tô largando, porque você tem que lembrar aqui, né? Todos nós aqui começamos a ler e colecionar ou final dos anos 80 ou durante a primeira metade da década de 90, e ali você tinha o quê? No meu caso, que comecei comprando DC, demorei muito para comprar revista da Marvel, tinha o quê? Tinha ali nos anos 90 ali, pré e pós Zero Hora, né? 5 revistas da DC pela Abril. Então, cara, você comprava 5 e lia tudo, né? Porque tava na escola, estudava mesmo, né? Ai, mentir. Então você tinha
Às vezes lia tudo no mesmo dia, né? Comprava tudo e lia no mesmo dia.
É, como, no meu caso, que eu comprava aos sábados, geralmente eu ia no centro com meu irmão aos sábados, então tinha a tarde toda pra ler, né? Não tinha TV a cabo em casa, nunca tive TV a cabo em casa. Acho que meu pai foi colocar TV a cabo um dia desses, sabe? 2010, quando eu saí de casa, ele colocou TV a cabo. Eu acho que era comigo a marcação.
A culpa era sua.
Então, sábado à tarde, eu tinha toda, era só pra ler gibi, então você lia tudo ali, né? Era pouco e você lia tudo. No máximo, chegou a ler aqueles formatinhos com 100 páginas, então você tinha, sei lá, 500 páginas pra ler, você lia em 2 sábados, chutando por alto. E ficava sem mais nada pra ler, né? Não tinha outra opção, né? Não tinha mangá. Fumeto, não tinha idade para ler Fumeto, né? Fumeto você pode ler a partir dos 40 anos de idade, antes disso é inviável. Então só tinha aquilo para... Eu não tinha muito interesse na Marvel, mas também era questão de dinheiro. No meu caso, eu não tinha dinheiro para comprar mais do que aquilo. Então tinha vezes, eu lembro muito bem de um aperto que deu lá em casa, quando saiu de Zero Hora, né? Que anunciaram as novas 5 revistas, né? Que era Superman, o Superboy, o Batman Vigilante Gotas e Shazam, Eu comprei as 5 primeiras, né, a edição 0, e comprei a edição 1 das 5, porque eu peguei, foi, eu lembro exatamente disso, porque eu tava na igreja esperando minha mãe. Eu digo, vou comprar as 5, né, da 0 e da 1, vou ler tudo e vou escolher qual que eu vou colecionar, né, vou escolher 3, que não dava pra comprar as 5. Aí você chega hoje em dia, né, mais velho e tal, você vai pegando gibi, cara, exemplos bem recentes agora, que eu até tava conversando com o pessoal no Twitter. Vingadores do Jason Aaron, acho que eu larguei antes da 10ª edição. Larguei mesmo assim, sem dó nem piedade. Vi que não tava indo pra lugar nenhum, não tava gostando. E pra me ajudar nesse desapego, né, os amigos, o próprio Maurício, o Joel, falaram, ó, não melhora muito não, sabe? Vai ter um arcozinho ali na frente e tal, que é bom, mas depois volta a ficar isso mesmo. Ah, então pronto, era isso que eu queria, né? O Quarteto Fantástico do Dan Slott, tava com alguma expectativa, né, que eu gosto de quarteto e tal. Eu larguei na 4, na 5, no meio do casamento do Ben Green. Cara, larguei sem dó nem piedade. O primeiro arco é legalzinho. Depois, cara, dá uma queda tão grande que eu digo, ah, cara, isso não é mais pra mim, não. E recentemente, no caso, já essa semana, eu tava lendo a nova empreitada do DC Label, né, Black Label, selo da DC lá que vem para substituir a Vertigo, algo que o valha, que é o Harleen, que é uma, seria uma, mais uma vez, né, recontar a origem da Arlequina, uma coisa mais adulta, nem tão adulta assim, sabe, uma coisa mais realista, talvez, ela ali como início de carreira, como arrumar emprego, né, se estabilizar na carreira dela e tal, e ela conhece o Coringa, e cara, essa série, assim, tô falando aqui de cabeça das que eu li, né, que são, a maioria são 3 edições de umas 60 páginas, pelo menos a do Batman do Snyder assim, e a do Super-Homem do Frank Miller assim também, então essa também é, não sei se são você 3, mas a primeira de 60 páginas, cara, eu larguei na metade, sabe, os desenhos são muito bons, e aí tem a arte muito boa, né, do Stepan Sejic, essa é muito bonita e tal, mas sabe, a história, puta merda, cara, você tá lá com a história da Arlequina de novo, ele assintosamente faz um Coringa muito bonito, o Coringa é um cara lindaço, assim, galã mesmo, só um galã de cabelo verde e a pele branca, né, pálido, mas é um galã, cara, é visivelmente muito bonito ele na história, então é quase impossível ela não se apaixonar pelo cara só pela beleza, né, independente do que ele seja. E aí se encaminha pra ela, e ela quer terminar cuidando, assumindo o caso dele lá no Arcan, cara, sabe, dá uma preguiça disso, você precisa ficar, sim, assim, eu tô falando aqui de cabeça de novo, né? Eu não sei se a ideia do selo, eu lembro que as coisas da Vertigo vão sair por esse selo a partir de agora, né, a republicação tipo ótima, em vez de sair lá com o nomezinho, ótima não, perdão, Monstro do Pântano, do Alan Moore, em vez de sair lá em cima Vertigo, vai sair DC Black Label, né? Se não me engano, vai ser isso. Então, sabe, se a ideia é essa, você vai ficar fazendo realmente história do Batman, do Super-Homem adulta, cara, até funciona, sabe? Mas essas não estão funcionando. Essa eu larguei lindamente na, sei lá, 30ª página, mais ou menos por aí. A do Batman, lá do Snyder, chega a ser ofensivo o negócio. É o Batman num mundo desolado, assim, na realidade pós-apocalíptica, tá? Todo mundo morreu, aquela resistência mínima de alguns grupos sociais perdidos pela Terra, e ele vagando por isso daí, segurando a cabeça do Coringa numa garrafa, e o Coringa falando com ele. Ah, velho, sabe? Você jura que o cara, sei lá, com seus 30 e tantos anos, tem saco pra ler uma porra dessa? Ainda mais sendo um texto do Snyder, aquela coisa batida, aqueles diálogos super merda, e um avalanche de ideia bosta em cima de ideia bosta. Cara, sabe, a sinopse é exatamente essa. A segunda edição, lá com suas 60 e tantas páginas, é só isso. É o Batman rodando por aí com a cabeça do Coringa e o Coringa falando com ele, contando piada. Bicho, não tem, sabe, não tem lógica. O negócio não é adulto, não é sério, não é, só é chato, sabe? É um negócio chato pra ler. Aí você se pega com essa idade, cara, não vou perder mais tempo com isso não, eu tenho outras coisas, milhares de coisas pra ler, ou pra reler também, né, se for o caso, bem melhores, e sabe, deixa pra lá, segue o barco.
É esse Stefan Sejic, né, sei lá, Stefan Kanjika, que tá desenhando, escrevendo essa da Arlequina, ficou famoso um tempinho atrás no Twitter, porque ele fez umas tirinhas da Lara Croft, eu acho, com a Mulher Maravilha, uma coisa meio lésbico, assim, divertido. O desenho dele é bacana mesmo, até você tava falando aí, dei uma olhada aqui nas páginas no site da DC, é bonito, mas também é uma coisa meio artificial a arte, assim, não te convida pra continuar lendo, não. Eu confesso pra você também, eu li a primeira do Super-Homem ano 1, não gostei, achei, sei lá, parecia que era o Romitinha escrevendo o que quer com o Super-Homem, e o Frank Miller só emprestando o nome dele. Essa do Batman também eu fui ler por causa do Capullo, que eu gosto muito da arte dele, o tanto quanto não gosto da arte do texto do Snyder. E, meu amigo, é chato demais. Além disso que você falou, Dando, ele fica andando por aí com a cabeça em conserva do Coringa. É uma coisa de um mistério, de não, a culpa é sua, Batman, por tudo que você fez aqui, a merda é sua, esse não é o corpo, parece não ser o corpo original do Batman, como se fosse um clone, e as memórias estão danificadas, e tem um segredo, e os heróis morreram, e aparece a Mulher Maravilha, enfim, aquela coisa bem clichêzona, assim, que é um mistério também que não te prende, não. Eu vou continuar vendo só as imagens bonitas por conta do Capullo. E acrescento aí a essa lista de coisas que eu abandonei, bem abandonáveis, na verdade, que é o Homem-Aranha do Nick Spencer, bicho. Começou muito bem, fiquei meio puto, assim, porque em uma edição ele desfez tudo que o Slott fez, mas ao mesmo tempo ele deu um rumo legal, tem um, como se diz, um status novo bacana, assim, o ritmo que ele tem de história é bom, é, apesar dele ter feito umas cagadas no Capitão América e aquele erro editorial terrível da Marvel, de transformar um arco do Capitão América dele em Mega Saga, que foi o Império Secreto, que foi aquela porcaria indefensável. Ele fez também aquele, os inimigos superiores do Homem-Aranha, que foi com o Boomerang, que ele trouxe pro Homem-Aranha agora, o Electro, enfim, uma porrada de gente. Eu acho que o Electro não tava, não. Tô confundindo aqui, mas tinha o Corisco, tinha aquele cara que é motorista de fuga, enfim. É um grupo bem legal, com umas histórias bem bacanas, assim, inusitadas. Eu esperava que ele pudesse fazer alguma coisa mais nessa pegada do Aranha, sabe? Mais intimista, assim mesmo, brincar com o personagem. Mas, bicho, quando ele quer colocar o Aranha no universo Marvel, assim, ele se perde completamente. Os arcos que ele fez aí, essa mega saga dele, do Hunter, né? A volta do Kraven, meu amigo, que negócio chato. E esse comecinho, começou até com o Marcelo Miranda, que já gravou com a gente aqui, lá do Saco de Ossos. E ele tá gostando muito do comecinho, tá saindo aqui na Panini. E é bom mesmo, mas perde muito rápido o fôlego. O Ryan Otley veio de Invencível, né? Um cara que eu sempre gostei, elogiei pra caramba, nunca ateazou na mensal. Acho que é o Kirkman que ateazava a mensal do Invencível. Mas agora, bicho, ele além de tá, faz uma edição, pula 5, bota Humberto Ramos de filler no lugar dele. Agora que parece que o Pat Gleason, né, vai sair da DC e foi pra lá, já tá fazendo umas artes. Vai então Homem-Aranha 2099 agora, mas eu desisti. Abandonei. Quando ele faz uns arcos curtinhos, assim, falando dos coadjuvantes, da Tia May, do próprio Boomerang, que tá dividindo o quarto com a Aranha, é bacana, mas não tem andamento, não tem continuidade. Eu tô fora. Vou esperar ver só o que é que vai acontecer daí em diante, esses crossovers, como tá tendo agora com o Absolute Carnage.
Eu, pra poder eu abandonar um gibi, é muito difícil, por dois motivos, quer dizer, por alguns motivos, na verdade. Porque eu, por conta lá da banca do meu tio, eu acabo pegando pra ler, eu não tô pagando por aquele gibi, eu pego pra ler e devolvo. Então, eu normalmente termino de ler pelo menos quando é uma série, um encadernado, eu normalmente termino de ler aquele encadernado para poder decidir se eu vou querer continuar lendo aquilo ou não. E aí, mensal, eu acabo lendo nessa vibe. Eu não costumo acompanhar muita coisa do que sai lá fora, logo que sai. Não tenho muita paciência para ler em inglês digital. Na verdade, eu já não tenho muita paciência para ler digital e ler em inglês é uma dificuldade a mais, me dá mais preguiça de ler. Então, acontece às vezes de eu começar a ler alguma série que eu acho legal e assim, eu parar de ler não porque a série é ruim, mas porque preguiça. A gente falou aqui há um tempo atrás daquela série Die, eu li... sei lá, os 3, 4 primeiras edições, tá lá no meu carrinho da Amazon pra comprar um encadernado, e o encadernado não tá caro, mas assim, eu ainda não acabei comprando ainda, e nem retomei a leitura desse gibi, porque, sei lá, preguiça realmente de ler digital. Agora, de físico, de revista mensal, eu acho que o que eu abandonei assim, e realmente não fez falta até agora, foi essa fase dos X-Men que tá saindo aqui no Brasil. Porque nada do que tava saindo ali tava me interessando. E olha que eu sempre fui muito fã dos X-Men, sempre gostei. Era uma das coisas que eu, quando eu decidi parar de comprar mensal, era uma das poucas mensais que eu continuei comprando, foi X-Men, Homem-Aranha e Batman. E no final acabei abandonando tudo, mas X-Men nem isso de ler e devolver sem precisar pagar por aquela revista, eu tive coragem de fazer, porque tava muito chato, tava muito ruim, não tava conseguindo acompanhar mesmo. Agora, de resto, de revista assim, que eu comecei a ler, o encadernado que eu comecei a ler e parei assim na metade, eu acho que, por incrível que pareça, e que os deuses dos quadrinhos me perdoem, mas aquele Nick Fury do Steranko, não consegui passar da metade do encadernado. E olha que eu tenho os dois, eu ainda li o primeiro todo, mas o segundo encadernado eu não consegui passar da metade. É muito texto, é um ritmo completamente diferente do que aquilo que a gente está acostumado. E realmente eu não consegui passar da metade do encadernado. Ele está aqui ainda na coleção, mas não consegui passar da metade desse encadernado.
Mas aí, no meu caso, tem outra coisa, né? Eu tô, talvez, ou quase certeza, eu estou muito nessa vibe porque eu tô lendo cada vez mais digital, né? Eu raramente tô comprando coisa em banca. Primeiro porque a Panini é um lixo, essa é a verdade, né? Você compra um negócio pra ter raiva. E olha que eu sou, meu português é uma porcaria. Boa parte desses erros, pelo menos erros de digitação ou de concordância, eu passo por cima sem ver, né, nem, sabe, porque eu não pego mesmo, tá ali, leio distraído, eu sempre li gibi por diversão, deitado por hobby, não fico lendo para fazer um tratado científico, então me passa despercebido, a não ser que seja uma coisa muito grotesca, mas, pô, você pega um negócio lá, sei lá, página invertida, faltando página, balão sem texto, aí isso cansa, né, então tem isso, né. Tem os preços, né? O preço é caro, né? Você não sabe, não tô pra gastar esse dinheiro todo, não ganho fortunas, então. Mas quando tem algo que me interessa, mesmo esses modos de erro, vou lá e compro, né? Essas coleções históricas por aí e tal. Esse que saiu agora do Quarto Mundo do Kibe, eu tô pegando e, sabe, amarrado. Tenho essas cores digitais, mas pego amarrado pra ler porque eu gosto mesmo, quero. Então, eu quero muito. Eu vou lá e pego, mas no geral, essas mensalzinhas aí, coisa, sabe, leitura diária, eu tô pegando tudo digital e é por isso que eu acho mais fácil de largar, né? Sabe, não tem aquela. Eu também, uma coisa que aconteceu muito comigo, já falei aqui outras vezes, essa questão de muita mudança, né, de casa e tal, eu fiquei muito desapegado a essa parte física, né? Então não tenho essa necessidade de, nossa, tem que ter aquele encadernado aqui. Se eu tiver as mesmas 6 edições de encadernado digital, pra mim tá muito de boa. Raramente, mas muito raramente, eu vou lá e compro encadernado. Se for só uma coisa que eu goste muito, ou sei lá, Monstro do Pântano do Alan Moore, Sandman no Neil Gaiman, sabe? Esse tipo de coisa que você tá, isso aqui eu quero ter físico, eu quero estar lendo sempre. Sabe, por aí vai. Então, tirando isso, então não me faz falta. Então, mesmo que eu começasse uma coleção, se pegar o exemplo que o Maurício falou, né, o Homem-Aranha do Spencer, que eu até li as duas primeiras, eu acho, as duas ou as três primeiras, e aí terminei descontinuando por preguiça de leituras, terminei esquecendo, mas eu tenho elas aqui. Mas eu já tô assim, olhando, eu olho elas cada vez mais, eu demoro a recomeçar, aí vai se afastando, sei lá, tá na 25ª edição, até mais, vai se afastando, eu fico cada vez com mais preguiça de começar até encostar, até me atualizar, e aí eu vou vendo um ou outro review falando assim, que não é mais ou menos, né, tem o Ryan Otley, que eu sou muito fã do cara, mas o cara desenha um arco sim, um arco não, aí você vai já ir estimulando, aí você pega aqui o Homem-Aranha do Tom Taylor, é infinitamente melhor, então eu já tô lendo o Homem-Aranha do Tom Taylor, não preciso ler o Homem-Aranha do Nick Spencer, porque primeiro eu não sou muito fã do Aranha, né? Eu gosto muito do personagem, me divirto, mas não a ponto de ler duas ou três mensagens do personagem, a do Tom Taylor é muito boa, falamos aqui já em pilhas passadas, é muito boa mesmo, já me supre totalmente de Homem-Aranha, não preciso ler outra. Então, até o Batman, que sempre foi meu personagem preferido, eu não leio três mensagens dele, né? Eu leio a do Tom King pra falar mal, né? Mas a que vale mesmo é a do Tomás, né? Não vamos se enganar nisso. Então, o fato de eu não estar pegando o físico tem muito nisso também, né? Ser muito mais fácil eu largar o digital, né? E é até mesmo mais barato, né? Não vamos ser hipócritas, é muito mais barato você pegar o digital do que você pegar o físico. Então, a chance de eu largar ali, né? De economizar até espaço no HD, no tablet, no que for, é muito mais dinâmico esse desapego em relação se eu estivesse comprando mensalzinho em banca da Panini para ler todo mês, né? Mas mesmo assim, eu já assim, pensando sobre isso, se eu tivesse comprando, só pra retomar o raciocínio, eu tivesse comprando lá o Homem-Aranha lá da Panini, com certeza eu teria largado se eu tivesse gostado, sabe? Não ia seguir à frente, sei lá, na nona edição, largaria lindamente e venderia tudo num sebo e, sabe, segue a vida.
Você teria coragem de abandonar uma coleção mensal capa dura de luxo? Duvido.
Não teria coragem nem de começar, quanto mais largar.
Você falou isso aí, Dando, da questão de não ter o físico, né? É verdade, a gente acaba... Já comprei mesmo essa porra, vou ler até o final. No virtual, a gente acaba simplesmente não pegando a próxima edição ou largando no meio mesmo. Tem esse compromisso menor, é verdade. E eu tenho uma coisa também, eu tô começando a ler, tô juntando só... fechando o arco pra começar a ler de vez as edições. Tipo, junto 6 edições pra ler. Eu tô lendo agora mesmo do Miles, Miles Morales, né? O título novo dele já no universo normal da Marvel. E ele tá bacana. Tem o Saladin Ahmed, que a gente descobriu hoje que é a cara do Jean Willis, né? E tá com um título bacaninha, divertido. E vai sair agora, deve estar saindo por agora aí pela Panini. Mas eu deixei, eu li o primeiro arco nessa conta-gota, desisti. Disse, ah, vou deixar juntar. E quando eu fui ver, já tem 11, 12 edições. Li hoje a 5. Tá bacana, tá divertido, mas acaba valendo mais a pena você pegar mesmo assim de vez. Ó. Desde que o Bendis chegou no mercado, né, fez aquela mudança de narrativa, ele tem muito a ver com essa mudança toda. Essa coisa mais descomprimida, a galera resolveu pisar no freio das mensais para contar menos coisas e talvez render mais história. E é o próprio pensamento, né, de fazer, já pensando no encadernado, numa edição de luxo, e o Eisner ainda lança isso como graphic novel. Lança não, né, acaba premiando como graphic novel. Eu acho bacana esperar mesmo fechar isso, já que a gente tá pensando na zorra do encadernado. Vou ler como ele quer que eu leia agora, então. Ah, o suporte mensal, né, a revista mensal acaba sendo como é no Japão. Sai aquele calhamaço lá, no Japão sai um volume só, né, Shonen Jump e esses números todos. E o que vai fazendo sucesso vai ganhando volume encadernado e vai continuando sendo publicado na semanal lá. E acaba sendo um test drive mesmo, porque vai continuar. A mensal hoje americana é isso, é muito lentinha, não satisfaz. Antigamente a gente lia, hoje até pego, não é, tô puxando de memória só não. Tem aqui algumas Epic Collection da Marvel e que cada edição, não só pelo volume de texto, mas pela quantidade de coisa que acontece, é mais satisfatório. Hoje você termina uma mensal e parece que o cara atravessou a rua e trocou 3 palavras com outro personagem só. O Demolidor sentiu que tem um cheiro no apartamento do lado, bateu na porta e ninguém atendeu. Continua. Tô exagerando, é claro, mas é muito espaçado, é muito, muito lento esse ritmo, assim, você acaba esquecendo. Várias vezes eu tive que pegar de novo o número anterior e pensar, pô, o que aconteceu na edição anterior mesmo? Tanto que você vê hoje, a maioria das mensagens tem... Praticamente todas hoje tem aquela recapitulação na frente pra te lembrar o que tá acontecendo. Hoje a gente não tem, como o Dão falou, né? Tipo, chegava aquelas 5 revistinhas da... A gente ia na banca, chegava a assinatura. Você passava a tarde lendo e acabava. E no outro dia você relia. Você não tinha internet, você não tinha acesso a essa cacetada de coisa que você tem hoje... É jogo, é série de TV, é serviço de streaming, tudo, você acaba não voltando pra reler aquilo. Tem um amigo que fala que não relê nada. Eu gosto de reler, às vezes eu pego, recentemente reli a Super Homem-Aranha, e foi muito mais legal ler os encadernados, apesar de ser só 5 números, já é foda você esperar fechar 6, aí faz 5, e aí parece que são 5 edições de pouquíssima coisa. Anda muito pouco a história em um encadernado só. Mas eu gosto de pegar essas coisas para reler e sentir que perdi muito daquela primeira vez. Uma edição que para mim, porque eu soube, né? Que para mim eu achei só ok quando eu li, relendo, apesar daquela confusão que a Panini fez nos encadernados, foi o infinito dos Vingadores do Hickman. Porque você consegue pular, voltar para uma edição, ter o suporte físico até, no caso, né? Eu comprei esses encadernados. Mas, no geral, eu tô abrindo mão dessa coisa semanal de ler as revistas que estão saindo agora, 24 páginas só, 30 páginas. E até mesmo as minisséries, essa do Surfista Black, que tá muito legal. Eu vou esperar fechar pra ler. Teve a Lanterna Verde do Morrison também. Saiu a 12 agora. Vou ler a segunda metade. A primeira a gente gravou 7 alguns sobre o arco, né? Essa segunda agora eu vou esperar fechar pra poder ler de vez também.
Agora, é uma coisa interessante que vocês dois tocaram, porque assim, Maurício, eu sou um dos que não costuma reler gibi. Mas eu não releio, não é nem porque eu não tenho vontade de reler. É porque eu tô olhando aqui agora, no momento que a gente tá gravando, a minha pilha de gibis tem mais de 300 gibis na pilha. Eu tô lendo o gibi que eu comprei no finalzinho de 2017. Então, assim, entre ler um gibi novo e ler um gibi que tá ali na pilha e ler um gibi e reler um gibi, eu vou preferir ler um gibi que tá na pilha. Tá certo que tem muito gibi que tá ali que é coisa que eu já li, né? Encadernado de fase antiga, coisa que eu já li, coisa que eu li em mensal, coisa que eu li em formatinho. Tem coisa inédita também. Mas que é quando eu normalmente vou reler alguma coisa ou quando a gente tem alguma pauta de alguma edição, de algum gibi, de alguma fase clássica que eu já li, eu vou acabar relendo para poder gravar um podcast sobre. Mas, e além disso, tem isso que o Dão falou lá no início, que antigamente, quando a gente era criança, adolescente, não tinha outra coisa para fazer, era ler gibi. Você lia gibi, você ia, no meu caso, descia lá no condomínio, no prédio, para poder brincar, correr, jogar bola, sei lá, fazer qualquer coisa, e ler. Você não tinha internet, você não tinha videogame, não tinha nada disso para fazer. E hoje em dia, além de tudo isso, ainda tem o estresse do dia a dia do trabalho. Eu brinco que tem dias que eu chego em casa, eu tenho um monte de coisa para fazer. Eu tenho série para assistir, tenho videogame para jogar, tenho filme para ver, tenho gibi para ler e tenho podcast para gravar. Eu tenho tanta coisa para fazer que quando eu chego em casa eu acabo não fazendo nada, eu me esparramo no sofá, ligo a TV no Desafio Sob Fogo ou num daqueles programas do History, que é quase o protetor de tela da TV. E acabo não fazendo nada. Quando eu vou pegar um gibi pra ler, eu leio duas páginas e tô cochilando em cima do gibi. E isso ajuda você também a aumentar a pilha, né?
Você troca então seus gibizinhos por largados e pelados.
Quase isso. Fica ali entre Desafio Sob Fogo, Um Maluco no Pedaço e algum programa que tá passando na ESPN.
Porra, mas Desafio Sob Fogo é muito bom, né? Fala
sério. Aquele da Casa de Penhor, que eu esqueci o nome, que é programa sim, programa não. No History é esse que passa.
Eu queria dizer só rapidinho que aqui na minha casa hoje, eu não tenho 300 gibis. Você fala, tá na sua pilha 300, eu não tenho isso aqui em casa hoje. Só isso que eu queria falar mesmo.
Pois é, e eu tenho isso daqui, e aí o que que acontece? Como eu tenho esses gibis que eu não compro... No meu tio, eu costumo ir uma vez por semana na banca dele para pegar o que saiu. Então, assim, alguns gibis eles vão para pilha, que são os que eu tô colecionando, e tem outros que eu preciso ler para devolver. Então, eles acabam furando a fila da pilha. Então, é por isso que tem alguns também que eu acabo abandonando. Eu não consigo pegar mensal do Deadpool, dos X-Men, do Logan, do velho Logan, Mulher Maravilha eu larguei, Detetive Comics eu larguei. Então, tem muita coisa ainda que sai que eu acabo não pegando. E que esses que eu pego para ler, que eu preciso devolver, eu tenho que ler logo. Então, isso acaba... Se bem que isso não ia influenciar muito no tamanho da pilha, né? Porque ele só ia pro final da pilha e não ia adiantar. Talvez até aumentasse ainda, mais ainda a pilha, né?
E tem uma outra questão aí também, que são as coisas ruins que a gente não consegue largar, né? Eu falei aqui que tem as coisas que, apesar de tudo, eu continuo lendo semanalmente nesse esquema aí. Por exemplo... Os X-Men do Hickman, né? Pouco tempo acabou as duas minisséries lá que ele iniciou a fase dele. E não tinha como você não ler semanalmente, senão você toma todos os spoilers na cara. É no grupo do WhatsApp, é no Twitter, é no Facebook, até amigo ligando e perguntando pra você, você já leu isso? É verdade que não sei quem é mutante? Enfim, sem spoilers aqui. Mas aí esse você acaba lendo e tem aquelas coisas ruins. O Hickman não é ruim não, não entra nesse. Eu só tô usando o exemplo aí do que a gente acaba lendo, que eu acabo lendo semanalmente, apesar dessa minha resolução recente de deixar acumular pra ler o arco de vez. Mas tem coisas tipo o Batman do Tom King. Eu juntei 4 ou 5 edições pra ler, que eu continuo lendo pra gente falar mal aí. A gente em breve vai gravar o podcast sobre esse final da fase dele. Mas é pra falar mal com propriedade mesmo. E mesmo assim, nem isso tava me dando vontade de ler mais. Porque esse arco agora dele, o City of Bane, minha nossa senhora, que coisa ruim. Não vou queimar a pauta da gente aqui não, mas as últimas edições aí eu só li por conta do Romitinha mesmo. A dessa semana, inclusive, essa semana que a gente tá gravando aqui, saiu a 81. Pelo menos a capa é do Romitinha também, mas eu não tive nem coragem de pegar pra ler, porque é deprimente. E aí eu fico nessa também, Marcos. Tem coisas que eu disse, pô, tem tanta coisa bacana pra ler aqui. Eu tenho um bloco de nota no celular com as coisas que eu quero tentar ler na semana. No meu mural aqui, onde eu estudo, faço minhas coisas no quarto, eu tenho um outro também, separa assim, os mangás que eu tenho pra ler, as coisas que eu tenho pra ler. Eu fico pensando assim, pô, eu vou ler isso aqui pra falar mal, deixa pra depois. E aí acabo lendo quando eu tô na fila esperando alguma coisa, quando eu vou no médico, quando acaba tudo que eu queria ler que tava no tablet, aí eu vou pra pegar essas coisas pra ler. E mesmo assim, é uma quantidade de coisas assim, eu não consigo entender como as editoras grandes estão deixando seus personagens grandes tão na mão de gente meia, sabe? É deixar o medalhão amigué, assim, é pensar que pela marca vai vender sempre, e quando eles estão tendo aí diversas lições em várias mídias de que não é assim, bicho. Outro dia tava no mercado, tava passou um menino correndo lá jogando o martelo do Thor. 10 anos atrás você veio com a roupa do Batman, do Super-Homem, mas onde é que estão esses personagens hoje, né? Até que o Bendis tá fazendo um trabalho legal, mas no geral a galera tá, parece que tá acreditando só na força da marca e deixando umas histórias muito ruins, uns quadrinhos péssimos. E a DC ainda tem isso, né? Toda hora aparece aquele cara que largou um livro no meio e volta do começo. Toda hora a DC volta do começo e isso tá um saco. E pelo visto vai ter uma nova crise em 2020. Então, nos preparemos.
É, já tem gente surtando com essa nova crise, né? Que eu... Esse negócio de crise, pra mim, eu já larguei de mão. Eu já não me preocupo muito com isso. As histórias que eu gosto vão estar lá. Sempre vai estar saindo encadernado daquelas fases que a gente gosta. Sempre vai estar disponível ali para ler, para reler. Esse tanto de encadernado que a Panini anda lançando ultimamente, tanto com fases mais clássicas como com essas fases mais contemporâneas, assim dizer. Não deixam a gente mentir, né? Saiu Liga do The Matteis e do Giffen, saiu Titãs do Pérez e do Wolfman, tem coisa mais antiga, Batman então nem se fala, saiu agora recentemente 2 encadernados do Art Goodwin, além de trocentos do Jim Aparo, Marshall Rogers, enfim, tem muita coisa antiga que tá saindo, e tem essas coisas novas também. Então, sinceramente, não me... Esse tanto de reboot, de crise, não me incomoda mais. Eu já meio que larguei de mão para isso. Bom, é isso. Então, esse foi um podcast clássico às avessas. Ao invés do que a gente leu, o que a gente deixou de ler, e mais algumas reclamaçõezinhas de praxe. E é isso. Valeu, Dão.
É isso aí.
Prício, até a próxima.
Obrigado, só não botem a gente na pilha dos podcasts que vocês não gostam.
Isso é importante. Bom, é isso, pessoal. Até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau.
Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.